Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Ambiente ao Meio, que conta com os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, assessoria da nossa querida estagiária Suiane Luiza Azenha e os trabalhos também de assessoria do jornalista André Dutra. A coordenação é dos professores Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, ambos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão, a nossa querida Filô. Bom, devo lembrar a todos e todas que estamos em período de afastamento social e o programa todo é feito à distância. Portanto, pedimos para vocês que nos perdoem eventuais falhas. Hoje temos o enorme prazer de receber a pesquisadora e professora da Faculdade de Saúde Pública da USP de São Paulo, professora do Departamento de Saúde Ambiental, ela vai se apresentar rapidamente, a professora Gabriela Marques de Dilio. Gabriela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e para iniciar a nossa conversa sobre alimento, água e energia, esse nexo, né? Gostaríamos que você sucintamente, senão nós vamos o programa todo, contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional.
Obrigada, Marcelo, pelo convite. É um prazer participar do programa de vocês e ter essa oportunidade de fazer uma reflexão também sobre o que a gente vem construindo em termos de pesquisa, né? Eu tenho graduação em jornalismo, eu venho de uma área de comunicação social, fiz jornalismo na Unesp, de Bauru. Depois eu enveredei para a área de jornalismo científico, acabei fazendo uma especialização nesse tema no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Depois, na própria Unicamp, eu fiz o meu mestrado em Política Científica e Tecnológica e meu doutorado em Ambiente e Sociedade. E cheguei na USP há quase 7 anos atrás, em 2013, em agosto de 2013, como docente do Departamento de Saúde Ambiental. Sempre tentando trabalhar, ao longo aí desses 7 anos de USP, né, com duas perspectivas de pesquisa. Uma mais focada no que a gente chama de dimensões humanas das mudanças climáticas, né, aí tentando permear um pouco a questão de como é que as pessoas compreendem o fenômeno das mudanças climáticas, como constroem suas percepções em relação aos riscos, aos impactos relacionados a esse fenômeno, como entendem, na verdade, os impactos desse fenômeno na sua vida cotidiana. Uma linha também mais focada nas respostas que começam a ser delineadas no nível das cidades para enfrentar a questão climática, então trabalhando bastante com a questão de adaptação e pensando também nas interações, nas interfaces entre ciência e política, né? Ou seja, como esse conhecimento que a gente produz sobre a questão climática nas diferentes dimensões e diferentes possibilidades em termos de produção de novos conhecimentos, eles são acessados, apreendidos e usados pelos atores institucionais, por quem está lá na ponta e precisa tomar uma decisão, né, no seu cotidiano para tentar minimizar os efeitos. E uma outra linha com a qual eu venho trabalhando é mais focada na discussão sobre transição para sustentabilidade, né? O que, que seria essa ideia, né, que ganha bastante contorno, né, no final da década de 80, né, em que se institucionaliza, inclusive, por meio do relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas em 1987, né, e que passa a fazer parte, na verdade, do nosso vocabulário cotidiano. É muito comum a gente falar sustentabilidade, sustentável, desenvolvimento sustentável. Mas o que, que, na verdade, é isso, né? E quais são as possibilidades, as facetas, as dimensões, numa perspectiva mais crítica, da gente, de fato, impulsionar essa agenda de focada à sustentabilidade?
Pois bem, Gabriela, esse assunto é por demais relevante e bastante atual. Sofremos na pele, né, no cotidiano, essas questões relacionadas a mudanças climáticas. Portanto, as percepções e, futuramente, as adaptações, naturalmente, na nossa conversa. Vamos explorar um pouco. Eu gostaria de iniciar, se você concorda, sobre um nexo que você tem trabalhado sobre alimento, água e energia. Do ponto de vista de sustentabilidade, você também trabalha com ambientes urbanos. Como é que isso se relaciona? Que nexo é esse?
Então, acho que é importante mesmo a gente situar o que é essa abordagem do Nexo, né, e como a gente pode, de certa forma, se apropriar dela para conduzir essas pesquisas mais focadas sobre movimento ou transição para sustentabilidade, né. Essa abordagem do Nexo Agroenergia e Alimento, ela surge na década passada, né, e tem, assim, como principal escopo, principal objetivo, compreender as interações que existem, né, entre esses três recursos, né, entre água, energia e alimento, numa tentativa de pensar como é que a gente pode garantir um uso mais eficiente, mais equitativo, mais justo, inclusive, desses recursos naturais por meio de soluções mais sustentáveis, que tenham tanto efeitos no nível local, no nível das cidades, por exemplo, como no nível global, né? Particularmente quando a gente considera que globalmente existe cada vez mais uma preocupação com a questão da segurança hídrica, da segurança energética, da segurança alimentar, tanto por conta do aumento da procura destes recursos, né, mas particularmente por conta dos impactos que esses recursos têm sofrido em decorrência das alterações climáticas, né. Então, é a partir dessa constatação, vamos assim dizer, né, dessa perspectiva de buscar como é que a gente pode garantir esse uso mais eficiente, mais justo, mais equitativo desses três elementos e pensar também em propostas que pensem esses elementos de forma mais integrada, que essa abordagem ela emerge com bastante força, particularmente nos países do que a gente chama de norte global, e que depois vai ganhar repercussões, reverberações aí em diferentes contextos, né? Chegando, inclusive, a ser uma abordagem bastante adotada em estudos conduzidos aqui no Brasil. Uma coisa interessante que essa abordagem do Nexo ela propicia, né, é a gente ter essa visão mais integrada que vai encarar, né, ou que busca encarar os sistemas hídricos, energéticos e alimentares como sistemas interdependentes, né, e que essa abordagem, na medida em que ela propicia, então, essa visão mais integrada, mais interdependente, ela também é uma abordagem que pode facilitar as ações propostas, as soluções pensadas para fazer frente às três grandes tendências globais que a gente tem hoje, né, que é a tendência de urbanização, né, a tendência de crescimento populacional e a tendência de mudanças climáticas, né. Então, se a gente pensar hoje, né, por exemplo, 55% da população no mundo vive em cidades, né, e esse número certamente vai aumentar de forma muito rápida nas próximas décadas, né. Esses ambientes urbanos, eles são responsáveis por grande parte das emissões globais de dióxido de carbono, né, provenientes não só dos combustíveis fósseis, mas sobretudo decorrentes muito associados aos próprios estilos de vida que são associados à urbanização, né. Então não há dúvidas de que as cidades, elas têm demandado cada vez mais um conjunto extremamente expressivo de bens e de recursos naturais para garantir a sua própria sobrevida, né, e para garantir segurança energética, segurança hídrica, segurança alimentar, mas também moradia, transporte, soluções para os resíduos que a gente gera também decorrentes desse estilo de vida bastante urbanizado. Então, essa é uma abordagem, como eu disse, né, que ela surge nessa perspectiva de pensar de forma mais integrada esses três elementos, de tentar entender como as nossas soluções para problemas locais podem ter repercussões no nível mais global e que particularmente nas cidades, quando a gente entende as cidades como um locus muito interessante para também testar soluções inovadoras nessa perspectiva de sustentabilidade, faz muito sentido a gente se ancorar nessa perspectiva analítica.
Muito bem, Gabriela. Agora, vamos explorar um pouquinho essa questão toda relacionada à crescente urbanização, crescente população e as mudanças climáticas que aí estão, tentando fazer um recorte dentre os desafios de ações, né, especificamente na cidade de São Paulo, que nós sabemos que você tem um olhar específico também, especial, né? Até porque haja laboratório, né, em São Paulo. Então, gostaria de saber um pouquinho de você esses desafios das ações a serem implantadas e implementadas em São Paulo e essas ações com um certo potencial de responder a esses desafios climáticos.
Você tem total razão quando você diz que São Paulo, na verdade, combina aí uma série de laboratórios, né, de experimentos em curso que são muito interessantes do ponto de vista analítico, do ponto de vista científico, né, para a gente tentar entender que apostas são essas que vêm sendo colocadas na arena política, né, na agenda socioambiental da cidade e que em direção, na verdade, essas apostas nos guiam, né. Acho que uma coisa importante, Marcelo, para situar o porquê que a gente entende as cidades enquanto locus muito interessante de estudo, é porque ao mesmo tempo que é a cidade, né, vamos pegar São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes, né, a gente está dizendo de uma cidade que demanda muito bens e riquezas e recursos naturais para garantir segurança alimentar, energética, hídrica, moradia, transporte, condições mínimas para a sua população, né? Ao mesmo tempo, a cidade de São Paulo, ela também tem um papel bastante central aí nas emissões de gás de efeito estufa, né, na questão climática, enfim. Mas a gente faz uma aposta, e essa é uma abordagem bem interessante, que tem emergido também com muita força nos últimos anos, de que as cidades, particularmente os grandes centros urbanos ou as mega cidades, como é o caso de São Paulo, elas também podem ser executoras de políticas públicas e geradoras de soluções que podem responder tanto os seus problemas locais como problemas globais, né? Então, quando a gente pensa na complexidade dos problemas socioambientais numa cidade como São Paulo, questão de geração de resíduos, como é que você garante habitação, né? A gente sabe que o déficit habitacional na cidade de São Paulo é enorme, né? A gente está falando aí de mais ou menos 15% da população de 12 milhões de habitantes que vive em condições mais precárias, em aglomerados subnormais, né? A gente está falando também de questão relacionada à poluição hídrica, à poluição atmosférica, e a gente sabe que, do ponto de vista de tomada de decisão, frente à complexidade, a esse rol de problemas que uma cidade como São Paulo tem, muitas vezes o que impera nos processos decisórios é o que a gente chama de paralisia política. Na verdade, os problemas são tão grandes e há tantas dimensões para serem pensadas e enfrentadas, que muitas propostas, muitas soluções, muitas experimentações, elas não vão adiante, elas ficam ali, muitas vezes, no papel, né? E aí é que a gente aposta muito, né, de que talvez uma interação maior entre academia, universidade, com os atores institucionais, com aqueles que estão na ponta, né, que ocupam aí das diversas secretarias, né, municipais, para tentar acelerar mudanças, né, nesses processos de repensar o uso e ocupação do solo, repensar o espaço urbano, repensar a produção e gestão desse espaço, pode ser bastante pertinentes, bastante interessantes, né? Então, a gente pode, de certa forma, imaginar que São Paulo poderia investir, acelerar, impulsionar soluções numa perspectiva de melhorar sua governança climática, né, de realmente adentrar com força numa agenda mais focada na adaptação e impulsionar esse processo de transição para a sustentabilidade, né? Agora, como que a gente faz isso, né? Enfim, acho que esse é o grande, talvez a grande novidade aí do nosso estudo, né? A gente acredita muito, então, nessas práticas transdisciplinares de pesquisa, né? E isso tem estado, assim, muito em alta nos últimos anos, né? Pesquisas que focam em perspectivas participativas, de coprodução de conhecimento, de cocriação de conhecimento, mas numa ideia de que essas práticas transdisciplinares, né, na medida em que você possibilita aí essa interação entre diferentes conhecimentos, o conhecimento científico, técnico que nós produzimos nos nossos institutos de pesquisa, na universidade, com os conhecimentos práticos, tácitos, administrativos, locais, tradicionais, ou seja, essa integração, e é isso que está na base de uma proposta transdisciplinar, ela pode ser extremamente rica e favorável para impulsionar esse processo de transição, de mudança que a gente tanto anseia. E para a gente fazer isso dentro dessa nossa pesquisa atualmente, né, esse projeto financiado pela FAPESP, enfim, a gente se vale de uma metodologia que na literatura a gente conhece como laboratório urbano vivo. O que é um laboratório urbano vivo? Seria uma ideia da gente propor um grupo de pessoas, uma rede de atores, combinando aí cientistas e não cientistas, né? E que juntos, essa rede, né, ela tenta promover uma interação forte, uma colaboração entre esses atores, para que a gente possa não só avaliar melhor os problemas que uma cidade como São Paulo apresenta, mas, sobretudo, testar e experimentar algumas soluções, novas ideias, possíveis cenários criativos que poderiam fazer frente a essa realidade bastante complexa, esses problemas socioambientais bastante complexos, né? Então, nesse projeto que eu coordeno, é um projeto que envolve 7 países internacionais, faz parte de um grande consórcio internacional, financiado pelo Belmont Forum e por agências de fomento de pesquisas diferentes. Aqui, no caso de São Paulo, a agência que financia a nossa pesquisa é a FAPESP, que integra o Belmont Forum. E cada um desses parceiros tem tentado construir, então, o seu laboratório urbano vivo, né, nessa integração entre atores científicos e não científicos, para pensar problemas, avaliar problemas que existem em contextos bastante reais, né, em centros urbanos, e juntos pensar possíveis soluções, pensar possíveis propostas inovadoras para a gente, pelo menos, tentar modificar um pouco o cenário atual.
Excelente, muito desafiador. Gabriela, me conte um pouquinho sobre esses. Você mencionou o termo governança, ficamos aqui pensando, né, como é que os modelos de governança podem contribuir, não sei se é para minimizar, ao menos para administrar, né, esses riscos decorrentes das mudanças climáticas em uma cidade como São Paulo. Pode ser até em outras também. São Paulo sempre é um paradigma. Né? Se você conseguiu em São Paulo, conseguirá em qualquer outro lugar, né? Dadas as enormes diferenças, discrepâncias e tudo mais. Mas como é que vocês têm trabalhado esses modelos de governança, especificamente em mudanças climáticas?
Tá, Marcelo, muito boa essa sua pergunta. E antes de pensar, de situar a governança na cidade de São Paulo, eu acho que é importante a gente situar um pouco como se dá essa agenda sobre a questão climática no Brasil. Então, se você me permite, eu gostaria de rapidamente mapear um pouco como é que a gente enxerga a questão climática no Brasil, para depois a gente poder descer no nível da cidade e entender qual é o papel das cidades frente a isso, né? Então, se a gente recuperar, e muito brevemente, a agenda política brasileira em relação à questão climática, né, a gente pode dizer que esse assunto permeia essa agenda desde 2000. Em 2000, por exemplo, foi criado o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Né? Depois, em 2006, a gente começa a ter uma série de propostas de incentivos para a redução de emissões de CO2, mas particularmente vinculadas aí à questão de desmatamento. Depois, em 2009, a gente tem, finalmente, a Política Nacional sobre Mudança Climática, né? Colocando aí uma série de planos setoriais de mitigação, né? Mitigação no sentido de diminuir a emissão de gases de efeito estufa, então, por meio de redução de desmatamento, por meio, por exemplo, de um uso de energia por base de fontes renováveis, né? Então, pensar em uma matriz de energia renovável, mas também já inaugurando essa perspectiva de planos setoriais de adaptação. Depois, em 2011, a gente tem a criação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. Em 2012, a gente tem uma Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Em 2015, na COP, na Reunião das Partes, em Paris, o Brasil também coloca em metas, talvez que a gente possa até pensar em metas ambiciosas em termos de redução de gases de efeito estufa, de novo investindo forte na questão de desmatamento zero e de fortalecimento dessa matriz energética renovável. E em 2016, a gente tem o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas. Então, se a gente olha do ponto de vista de um arcabouço regulatório, vamos assim dizer, a gente pode dizer que o Brasil, ele está bem, assim, ele tem um arcabouço regulatório robusto para lidar com a questão climática. Contudo, quando a gente vai olhar isso na prática, o que a gente pode dizer com muita clareza em cima dos dados de pesquisa, os resultados não só meus, mas de vários colegas que trabalham com a questão climática no Brasil, né? Que o Brasil ainda tem um papel muito conservador diante da questão climática, que as ações concretas, né, elas têm sido muito lentas, muito limitadas. Infelizmente, a gente vem tendo um aumento na nossa dependência em relação aos combustíveis fósseis, né? Sobretudo aí relacionados aos investimentos pesados no campo de petróleo do pré-sal. Nos últimos anos, né, a gente teve um abandono muito forte, muito sério, das políticas de controle de desmatamento e um apoio político bastante forte a práticas agrícolas predatórias, né? Então, quando a gente olha esse cenário, do ponto de vista mais macro, a gente entende que a questão climática, ela não tem sido vista, tratada com a prioridade que ela deveria ser. Aí, quando a gente faz esse recorte para o nível micro, no nível das cidades, né, já imaginando também, né, quais são as reverberações desse arcabouço regulatório macro, né, no nível subnacional, nos estados, depois no nível local das cidades, né, a gente também pode ficar um pouco mais preocupado, eu diria, né? Porque a gente está falando no contexto brasileiro, né? Mais de 85% da população brasileira vive em grandes centros urbanos, né? Como eu disse inicialmente, né? Só na cidade de São Paulo a gente está falando de um contingente populacional de mais de 12 milhões de habitantes, né? O que considera São Paulo, inclusive, uma mega cidade, de acordo com a ONU, né? Cidades com mais de 10 milhões de habitantes, né? Esses grandes centros urbanos, como é o caso de São Paulo, eles são caracterizados por uma série de problemas socioambientais, mas a gente poderia dizer que há, sim, uma alta densidade populacional, que existem carências de modernização de infraestrutura, que essa dispersão na cidade, essa dispersão urbana, ela não foi planejada, ela não é regulada. Em decorrência desse próprio processo de urbanização e de crescimento acelerado das cidades, a gente pode dizer que a maior parte dos centros urbanos negligenciaram o que a gente chama de infraestrutura verde e infraestrutura azul, né? Então, estou falando sobretudo de cobertura vegetal, de biodiversidade, de recursos hídricos, né? As cidades enfrentam os impactos do fenômeno da ilha de calor. A gente está falando de cidades que são extremamente urbanizadas, que pavimentaram praticamente quase todo o seu espaço, todo o seu território, né? É que tem pouco cuidado, né, com relação aos pouquíssimos remanescentes que a gente tem ainda de cobertura vegetal, né? E a gente está falando também de cidades que privilegiaram uma forma de reprodução do espaço muito colado nos interesses e necessidades de reprodução do capital de um determinado nicho, de um determinado segmento. Então, quando a gente olha esse problema que existe nos grandes centros urbanos, e aí pensando, então, como é que a gente vai olhar a questão da governança climática, fica muito claro para a gente que as soluções, elas não são simples e elas não são fáceis. Embora, de novo, a gente possa ter um arcabouço regulatório que prevê, que coloque ali uma série de possibilidades para serem exploradas, tanto no nível federal como no nível municipal, né? No caso de São Paulo, se a gente pensar na cidade de São Paulo em si, né, a gente pode imaginar que os modelos e projeções climáticas, não é a minha área de trabalho, mas, enfim, eu tenho, né, junto aí, trabalhando nas pesquisas, pessoas mais relacionadas à área de climatologia, pesquisadores dessa área de climatologia, né, e que mostra, então, que se a gente olhar essas projeções, a gente observa claramente, né, indícios de aumento de temperatura e de mudanças no regime de precipitação. E essas mudanças, elas também não são muito claras quando a gente olha particularmente o contexto da região sudeste onde a gente está. Quando eu quero dizer que as projeções são muito claras no sentido de precipitação, é que pode haver tanto períodos em que a gente tem um aumento expressivo de precipitação concentrados em poucos dias, né? E aí a gente tem esses extremos climáticos muito relacionados aí a fortes tempestades que vão provocar episódios de enchentes, alagamentos, inundações, mas a gente também tem projeções que mostrando que a gente pode ter períodos longos de escassez de precipitação, de escassez de chuva, como a gente teve recentemente em São Paulo, né? A grande crise hídrica que a gente se valeu. Então, quando a gente olha esse cenário climático que se coloca, nos parece óbvio que a cidade precisa investir muito fortemente aí em medidas mitigadoras, obviamente, de tentativa de redução de emissão de gases de efeito estufa, mas particularmente, Marcelo, em medidas adaptativas, né? Entendendo a adaptação, como eu disse, né? Os processos de ajustes que uma cidade faz em diferentes dimensões nessa tentativa de antever quais são os impactos relacionados às mudanças do clima e tentar reduzir vulnerabilidades, né? E aí, a gente olhando a cidade de São Paulo, olhando, por exemplo, o que que a gente tem em termos de arcabouço regulatório, São Paulo é uma das primeiras cidades que também teve uma política municipal de mudança do clima. Então, em 2009, quando a gente estava começando a política federal, nacional, de mudança do clima, São Paulo também estava criando a sua própria política municipal. Mais recentemente, por exemplo, quando a gente olha o plano diretor da cidade de São Paulo, que foi revisado e aprovado em 2014, né? E que é considerado, inclusive, um modelo que deve ser seguido para outras cidades, a gente vê uma série de possibilidades que o plano diretor traz na sua essência, nas suas proposições, muito alinhadas a essa perspectiva de adaptação. Então, propostas para rever mobilidade urbana, propostas para fortalecer essa ideia de cidades compactas, em que você aproxima aonde as pessoas vivem, moram, dos seus locais de trabalho, reduzindo, então, as distâncias que têm que ser percorridas numa cidade como São Paulo, fortalecendo, por exemplo, a questão da infraestrutura verde, seja por pagamentos por serviços ambientais, por proteção de áreas ambientais, de remanescentes de Mata Atlântica, de proteção de áreas onde estão localizados os principais mananciais do município. Enfim, existem propostas ali, né, no plano diretor muito coladas na questão climática, né? O grande problema e a grande pergunta que a gente faz é, bom, de 2014 para 2020, né, 6 anos depois da aprovação do plano, o que, que de fato avançou? E a gente observa que poucas coisas avançaram na prática, né? E acho que uma grande pergunta que a gente se faz é, por que não avança, né? Quais são essas forças, né, que atuam na cidade, que dificultam, na verdade, a concretude de medidas, de proposições que, do ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista de uma agenda adaptativa de governança climática, faz todo sentido, mas que não se concretizam na prática, né? E aí, Marcelo, se você me permite, só para ainda colocar mais lenha na fogueira, como a gente diz, né, mais caldo nesse feijão, num projeto que eu coordenei sobre mudanças climáticas e cidades, foi uma rede que a gente acabou fomentando com pesquisadores de diferentes instituições e com diferentes formações também, né, uma rede de pesquisa bem interdisciplinar. Esse projeto foi financiado pelo CNPq. A gente estudou processos de adaptação climática e de governança climática em 6 grandes cidades brasileiras, né? Uma delas, inclusive, São Paulo, né? E nesse projeto, a gente tentou mapear um pouco quais são os principais fatores que dificultam o avanço dessa governança climática nas cidades, né? Que dificultam essa adaptação, né? A concretização desses processos adaptativos nas cidades, né? E entre esses fatores que nós olhamos, né, um deles estava bem relacionado ao que a gente chama de fatores cognitivos, né, então a gente tentou pensar um pouco na questão de percepção de risco, no nível de urgência. Uma outra dimensão que a gente estudou foi a questão de recursos, né, então recursos econômicos, recursos humanos, recursos em relação à informação disponível. Uma outra dimensão foi fatores organizacionais. A gente olhou, então, se as cidades participam em comitês, em reuniões que discutem a questão climática, quais são os arcabouços regulatórios dessas cidades, se elas contam ou não, por exemplo, com uma política pública de mudança climática, as próprias rotinas administrativas. Depois, uma quarta dimensão eram aspectos políticos, que a gente olha vontade política, comprometimento para tratar uma questão como a questão climática, que ela é mais transversal e de longo prazo. E, por fim, as dinâmicas de planejamento urbano. Isso tudo do ponto de vista institucional, né? A gente fez uma grande aposta de que a agenda adaptativa nas cidades brasileiras ela é muito impulsionada pelo poder público, né? Embora a gente reconheça que outros atores tenham um papel importante, é o poder público que puxa essa agenda ou não. E aí eu já te antecipo quais são os principais entraves, né, a partir desse arcabouço que a gente acabou desenhando, que dificultam, na verdade, essa governança climática na cidade. Vontade política, né, o comprometimento com a questão climática, que, como eu disse, é uma questão de longo prazo, transversal. As práticas administrativas, ou seja, as cidades, as prefeituras, as gestões municipais, elas têm muitas dificuldades de trocar, sistematizar a informação. Então, muitas vezes, as secretarias, elas desconhecem o que outras secretarias estão fazendo. Então, elas atacam o mesmo problema sem comunicar uma a outra. Então, às vezes, o que uma sugere como uma solução, possivelmente vai ter um problema lá na frente, que é outra secretaria que vai ter que responder. O descompasso entre questões da escala da cidade e a autoridade do governo local. Então, por exemplo, você pegar uma cidade como São Paulo, né, em que muitas das dimensões já não estão só circunscritas ao espaço geofísico da cidade, né, mas tem relação aí com a região metropolitana, e ao mesmo tempo você não tem um arcabouço regulatório que acomode muito bem essas questões metropolitanas, isso dificulta, e sobretudo as pressões do setor privado e de uma fiscalização inadequada. Então, quando eu te pergunto, né? Ah, o plano diretor de São Paulo, né, de 2014, ele é super interessante, ele é bem alinhado à questão de sustentabilidade e adaptação, mas na prática ele ainda se concretiza com muita dificuldade, são poucas as ações concretas. Possivelmente, esses elementos que a gente observou na questão da governança climática, que são entraves para a cidade, também reverberam com força na execução de um plano diretor como o que São Paulo propôs em 2014.
Muito bem, Gabriela. Gabriela, o assunto é por demais importante, por demais atrativo, mas o nosso tempo, infelizmente, se esgotou. E devemos, então, agradecer imensamente a sua participação e trazer para nós essas reflexões tão importantes. O programa Ambiente ao Meio, os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, assessoria da Suiane Azenha e do jornalista André Dutra. Nós temos que agradecer imensamente a participação da professora Gabriela Marques de Giglio, do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP de São Paulo. Gabriela, muito obrigado pela sua participação e contamos com você numa próxima oportunidade. Estamos às ordens.
Com certeza, Marcelo, eu que agradeço o convite. Foi um prazer.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.